Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
O final de semana que passou rápido, pelo amor de Deus. Mas estamos aqui, começando mais uma semana. Hoje, dia 12 de setembro de 2022. Eu, Gregory Prudenciano, editor multimídia. E você que nos assiste agora pelo YouTube, que nos acompanha pelas plataformas de áudio. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa aqui do Suno Notícias. Bora então, né, olhar para trás e entender o que, que aconteceu nessa segunda-feira em que o Ibovespa foi para cima de novo e que o dólar foi para baixo de novo. A gente vai ver os highlights do noticiário de hoje, como, por exemplo, Magazine Luiza liderando as altas, mais de 9% no positivo. Vamos entender melhor esse movimento. Faremos também sobre o mercado, esperando uma moderação da inflação lá nos Estados Unidos e como que isso acabou influenciando o bom humor dos investidores no pregão dessa segunda-feira lá nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo e também aqui no Brasil. Falaremos também sobre o dólar, que hoje, com essa queda de quase 1%, foi para baixo dos R$ 5,10. E tem, claro, muito mais coisa para a gente conversar, como, por exemplo, esse rolo envolvendo a Albacora ali, né? PetroRio de um lado, Petrobras do outro. Aliás, teve nem rolo porque não teve acordo. Vamos entender melhor essa história? Vamos falar sobre o Iguatemi comprando a parte restante no JK Iguatemi. Vamos falar sobre a situação da Azul, que nos principais indicadores do mês de agosto tá tudinho no azul. Vamos conferir um pouco mais o noticiário em relação a isso. E tem indicação, hein? Tem a XP Investimentos recomendando compra de Banco do Brasil e de Vale. Tem a Calunga avaliando a IPO. Tem essa bagunça que rolou no fundo de sobrinhos do economista Armínio Fraga, que, olha, levou para longe 90% do patrimônio do fundo. Bora entender também. Tem mais destaques no noticiário de hoje. Mas então, bora começar o nosso papo? Não se esqueçam de sentar dando like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal e de ficar muito confortável votando na nossa enquete também. Eu quero saber se você acha que o Ibovespa chega aos 120 mil pontos nesse embalo que ele está antes das eleições. Faltam 20 dias, hein? Deixa aqui o seu voto, deixa também o seu comentário, enquanto a gente vai se preparando para o nosso papo, que começa em 15 segundinhos, logo depois da vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais uma semana aqui no Suno Notícias. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho, pelo engajamento de todos os dias. Olha, já somos 53 mil inscritos aqui no nosso canal. E se você que está nos assistindo agora ainda não fez isso, corre para se inscrever. Não precisa nem sair da tela aqui, ó. Só pegar o teu mouse, o teu cursor ou o teu dedinho, não sei em qual plataforma você está assistindo agora, e se inscreva. E aí você ajuda a gente a chegar hoje ainda nos 53 mil e 100 inscritos. Estamos a menos de 30 inscritos para bater a meta dessa segunda-feira. Me ajuda aí, hein? E claro, não se esqueçam do like, que é super importante. Isso ajuda a fazer com que o YouTube distribua os nossos papos do Suno Notícias aqui por esse mundão dos vídeos da internet. Beleza? Galera, vamos começar falando na nossa conversa de hoje sobre o que rolou no exterior. O exterior, a gente teve uma participação muito importante no humor do mercado, inclusive nessa alta do Ibovespa. Está todo mundo ansioso olhando para a inflação dos Estados Unidos, que vai ser divulgada amanhã, a inflação ao consumidor, o CPI, que é o equivalente lá na gringa ao IPCA aqui no Brasil, tá? Nesta segunda-feira, os investidores saíram às compras, embalados pela expectativa de que a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que a gente vai conhecer amanhã de manhã, mostre uma desaceleração e talvez mais, uma deflação. Essa é a aposta majoritária do mercado. A mediana, levantada hoje pelo Projeções Broadcast, indica que o mercado está apostando numa deflação de 0,1%. Se isso acontecer, meu povo, significará a primeira deflação desde maio de 2020, quando os maiores impactos da Covid-19 se fizeram sentir nos índices de inflação ao redor do planeta, inclusive aqui no Brasil. A situação nos Estados Unidos é grave quando a gente pensa nesse processo de alta de preço, o maior dos últimos 40 anos, tá? Eles não estão acostumados com uma inflação de 8, 9%, nem os Estados Unidos e nem a Europa. Bom, cá estamos, né? Boa parte dessa inflação tem um componente da energia, que é global mesmo de fato, né? Essa valorização recente nos preços do petróleo, estimulados ali por conta da guerra na Ucrânia, das sanções econômicas impostas pelo Ocidente contra a Rússia, a gente também tem um aumento nos preços do gás, especialmente lá na Europa, a gente tem uma desorganização da cadeia produtiva que vem desde a pandemia, desde os primeiros impactos com o fechamento das fábricas e dos portos e da infraestrutura que garante o funcionamento do capitalismo global como a gente conhece hoje. Isso não foi dissolvido, pelo contrário, é bom lembrar que várias regiões da China, onde estão boa parte das fábricas do mundo, estão fechados nesse momento por conta de lockdown. A China, segundo a maior economia do planeta, tem essa política hiper restritiva. Eles identificam o número de casos ali de Covid-19, 2 mil, 3 mil, numa cidade com 20, 30 milhões de habitantes, numa região, e eles fecham tudo. É uma política de tolerância zero, de fato, que faz com que a China tenha dados de infecção muito menores do que o resto do planeta, que tenha uma mortalidade incomparável com o que a gente tem aqui no Brasil, com o próprio Estados Unidos, por exemplo. Mas, por outro lado, isso leva a essa desorganização da cadeia global de valor, que complica, né? Lembra, você está querendo comprar o teu iPhone 14, certo? Aí a tela do iPhone é feita na Malásia, o chip é feito numa região da China, a câmera é feita em outra região da China. E aí você vê, ah, beleza, mas eu tenho aqui, ó, a Malásia está aberta e essa região da China que faz o chip está aberto, mas aquela outra que faz a câmera... Não tá, não tem iPhone sem câmera, não é verdade? E aí o que acontece? A demanda continua alta, especialmente nos países que tiveram um alto estímulo econômico por parte de estímulo fiscal feito pelos governos, é o caso dos Estados Unidos, o Biden distribuiu cheque para uma galera, né, que é o equivalente hoje em política monetária a imprimir dinheiro, é para isso que o Banco Central existe, para regular a circulação e o preço do dinheiro por meio das taxas de juros, certo? Houve um estímulo fiscal por parte dos governos e por parte dos bancos centrais houve estímulo monetário, jogando os juros lá para baixo e também, no caso dos Estados Unidos e também da Europa, um processo de quantitative easing, como dizem os economistas, que é quando os bancos centrais saem recomprando títulos para botar dinheiro na mão dos investidores, que virou investimento na bolsa, que virou outro tipo de grana, etc. Enfim, houve um caminhão de estímulos e diante da expectativa de que era preciso, da avaliação naquele momento da pandemia mais agudo, estimular as economias e para que houvesse uma normalização dos preços. Essa normalização não veio. Aqui no Brasil, o nosso problema é muito mais crônico. O Banco Central Brasileiro, inclusive, tem que tomar medidas muito mais drásticas para controlar uma inflação que é histórica, que está na nossa formação enquanto país aqui. Por isso, o Banco Central Brasileiro começou a subir juros bem antes dos outros países. Aqui, para o remédio fazer o mesmo efeito, a dose tem que ser bem mais alta. Nos Estados Unidos e na Europa, eles começaram a subir os juros bem mais tardiamente. E o mercado está preocupado com essa, tudo isso para falar sobre a inflação de amanhã. O mercado está preocupado com a inflação de amanhã porque ela deve ser um indicativo de como que vai a atividade econômica dos Estados Unidos, certo? E também deve ser um indicativo de como vai se posicionar o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, na sua próxima reunião de política monetária, que vai rolar na outra semana, na quarta-feira, tá? O mercado continua apostando numa alta de 0,75 ponto percentual, que para os padrões dos Estados Unidos é uma alta hiper alta, tá? E significa um desestímulo importante lá na economia americana. Agora, se o mercado está esperando 0,1% de deflação nesse indicador que vai ser publicado amanhã, e ele vier, sei lá, uma alta de 0,3, prepara a caixinha, porque provavelmente vai rolar saldão nos pregões desta terça-feira. Agora, se confirmar, a gente pode ter um fortalecimento das bolsas, porque pode significar que esse processo de aperto monetário por parte do Banco Central americano não vai precisar ser tão rígido quanto parte dos investidores está temendo. Na semana passada, investidores, a gente já viu isso acontecer em dias distintos ali, né? Você tem uma leitura de que o Banco Central americano não vai subir tantos juros assim, daí tem uma declaração que vai ali, pronto, já era. Os preços das ações que já estavam contando com uma política monetária não tão restritiva, acaba indo para baixo, vem, não, a gente vai ter que contar com uma postura mais restritiva do Banco Central. Aqui no Brasil, mesma coisa, o mercado estava esperando que a Selic fosse parar nos 13,75 ponto percentual, majoritariamente continuam apostando, que não haverá uma alta de 0,25 agora no mês de setembro, mas muita gente já estava botando no preço das ações uma baixa da Selic no primeiro semestre do ano que vem. E na semana passada, Bruno Serra, diretor de política monetária do Banco Central Brasileiro, e o presidente do BC, do Bacen, né, Roberto Campos Neto, deram declarações que frustraram essas expectativas. Nós vimos uma correção importante nos preços, depois, conforme o bom humor veio vindo, uma alta nos preços, especialmente das empresas que são mais sensíveis aos juros, com destaque para varejo, com destaque para construção civil, com destaque para empresas de tecnologia. Nesta segunda-feira, investidores, o bom humor prevaleceu. Diante da expectativa de deflação nos Estados Unidos, diante da expectativa de que os juros não subam tanto ao redor do planeta também, isso acabou respingando aqui na Bolsa Brasileira. Então, fiquem de olho. Nas bolsas americanas hoje, alta generalizada. Não, assim, exponencial, mas altas importantes. Dow Jones subiu 0,71%, SP500 teve alta de 1,06% e o Nasdaq avançou 1,27% hoje. Nesse dia de maior apetite por risco nos mercados globais, o dólar perdeu força globalmente. E aqui não foi diferente, 0,98% de queda, R$5,0974. Olha só a doleta abaixo dos R$5. Você me dá um dólar, eu te devolvo hoje R$5,09. Vai dar 10 no arredondado, né? Porque é 0,974, mas ainda assim uma queda importante. Um efeito colateral dessa queda do dólar, alta nos preços de commodities, né? Commodities são negociadas em dólar, então os investidores de outros países e tal, os próprios países, as suas empresas e tal, estão olhando para o mercado de maneira geral e vem, hoje é um dia de fraqueza do dólar, tá? Ou seja, o dólar está mais barato em relação à minha divisa, é um bom momento para comprar uma commodity que eu preciso para caramba, para fazer os meus estoques aqui, para tocar a minha economia, para gerar energia, enfim, todos os usos do petróleo. A galera aproveita essa fraqueza da moeda americana e sai comprando, e aí a maior demanda pelo petróleo leva a uma alta, tá? Hoje o WTI para outubro subiu 1,14%, cada barril terminou valendo US$87,78, o Brent para novembro, que é o que importa para nós aqui no Brasil, alta de 1,25%, US$94 o barril, redondinho, tá? Se você quiser mais detalhes sobre essa situação de política monetária nos Estados Unidos, os temores de recessão, eu convido você que nos assiste e que nos ouve a conferirem aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, essas duas matérias aqui. Estados Unidos ainda tem muito trabalho a fazer para controlar a inflação, diz Biden, fala do presidente dos Estados Unidos, preocupado com a estabilidade dos preços, e também temos essas falas aqui da Janet Yellen, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, que é o equivalente ao Guedes deles lá, né? É o nosso ministro da Economia. Ela citou, inclusive, que há um risco de recessão nos Estados Unidos e que há um longo caminho a ser percorrido para fazer com que a inflação atinja a meta, né? Saia desse patamar dos 9% que ela está hoje e caminhe para a meta do Federal Reserve, que é de 2%. Tem muitos juros aí pela frente. A análise é da Janet Yellen. Mercados, portanto, investidores, fiquem atentos. Mercados estão voláteis de olho na política monetária dos Estados Unidos, na política monetária lá da Europa, e isso também acaba se refletindo aqui no Brasil. Agora, vamos falar um pouco do Ibovespa? Vou botar na tela para vocês o nosso texto de fechamento do Ibovespa. Vocês conferem tudo no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Está aqui, ó, Ibovespa subindo 0,98%, 113.400 pontos. Bom, a Bolsa Brasileira conseguiu pegar carona no bom humor externo, avançou de maneira generalizada. Uma coisa que acabou ajudando também, que deu um pouco mais de ímpeto para a Bolsa Brasileira, foi o Focus, né? Vocês sabem, toda segunda-feira o Banco Central divulga o boletim Focus, o relatório de mercado Focus, que é o nome oficial dele, que junta as projeções de várias casas, de mais de 100 casas do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos, que por sua vez são as medidas que aferem a saúde da nossa economia. São vários tipos de indicadores. Aqui a gente sempre destaca os quatro mais importantes, né? O IPCA, que é o indicador oficial de inflação, o PIB, que é o indicador oficial do ritmo da atividade econômica, câmbio, que são as nossas relações de troca, e as projeções do mercado para a Selic, né? Que são as projeções para como que o Banco Central vai, diante dessa dinâmica inflacionária e diante das expectativas, administrar o remedinho ali, que é a taxa básica de juros, que tenta regular a atividade econômica para evitar que a inflação saia muito do eixo, porque aqui também o Banco Central tem as suas metas, né? Bom, esse boletim Fox foi só notícia boa praticamente, tá? O IPCA, na semana passada o mercado acreditava que o IPCA fosse terminar 2022 em 6,61%. Hoje essa projeção caiu em 0,21 ponto percentual, a mediana está em 6,40%, foi a 11ª semana seguida que o mercado reajustou para baixo essa projeção. E olha, as projeções coletadas nos últimos 5 dias úteis indicam que esse processo deve continuar e deve continuar com força. Porque se a mediana do mercado para a inflação no fim de 2022 hoje é de 6,40%, as projeções mais recentes, na sua mediana, tem uma projeção, uma aposta de 6,06%, 0,34 ponto percentual a menos. Também houve redução na projeção de inflação para o ano que vem, de 5,27% na semana passada para 5,17% nessa semana. E as apostas dos últimos 5 dias úteis estão em 5,05%. Inflação para o ano que vem. Para PIB, o mercado reajustou para cima, foi de 2,26% para 2,39% nessa semana, 11ª semana que o mercado reajustou para cima. E isso também aconteceu nas projeções para o ano que vem, de 0,47% para 0,50% de alta, uma alta mais modesta, mas ainda assim o mercado melhorando as suas expectativas, significa uma aposta de menos inflação adiante e de maior crescimento econômico. Isso, claro, acaba ajudando a nossa bolsa e reforçando a aposta de que o nosso Banco Central talvez não precise ser tão ruim assim como o mercado, né? Tão duro com a sua política monetária para tentar controlar a inflação. O mercado manteve a aposta de dólar terminando em R$ 5,20, tanto no fim desse ano quanto no fim do ano que vem, e as apostas para a Selic também mantiveram-se as mesmas. 13,75% no fim desse ano, 11,25% no fim do ano que vem. Então, esse dia de bom humor externo, junto com os bons agouros trazidos pelo Boletim Focus, acabaram dando fôlego para a Bolsa Brasileira. Magazine Luiza, inclusive, liderou as altas do dia, avançou 9,13%. Outras empresas do setor de varejo também subiram firme. Via teve alta de quase 5%, Americanas 4,35%. Como eu disse, são as empresas que são mais sensível a expectativas de juros, certo? Então, a expectativa de que não precisará subir tantos juros assim, porque a inflação já está caminhando para convergir para as metas do Banco Central, ainda que seja já no primeiro trimestre de 2024, ajuda, tá? Essas altas das empresas de varejo foram acompanhadas por um outro setor muito sensível aos juros também, empresas de tecnologia, positivo hoje, avançou 5%, Melios 2,3%. Os grandes bancos também subiram razoavelmente, né? São ajudados pela expectativa de uma melhora econômica, de aumento do salário, de diminuição da inadimplência, portanto, que é um indicador que pesa super para os grandes bancos. Bradesco hoje viu suas ações subirem na mesma proporção, tanto as ordinárias quanto as preferenciais, 1,3% de alta. Banco do Brasil, mesma coisa, 1,3%, Itaú, um pouquinho menos, 1,2% de alta. Falando de commodities, recuperação discreta nas empresas ligadas ao minério de ferro. Vale avançou 0,86%, pode não parecer muita coisa, mas é a empresa que mais pesa no Ibovespa. Empresas de siderurgia também acompanharam as altas, Usiminas 1,7%, CSN 0,8% de alta. Outro setor que se deu bem no pregão de hoje, meu povo, saúde. E no caso, o setor de saúde está bem de olho naquele julgamento que está rolando no Supremo Tribunal Federal a respeito do piso salarial dos enfermeiros, né? Ele foi aprovado no Congresso, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, e aí recorreram da decisão junto ao judiciário. Por quê? Porque os enfermeiros são, em grande parte, funcionários públicos. E com o estabelecimento de um piso salarial que está ali ao redor dos R$ 5.000, é uma alta bem relevante para muitos municípios, os prefeitos ficaram desesperados. A Frente Nacional dos Municípios, FNM, por exemplo, participou hoje desse julgamento, falando, olha, não dá conta, a gente não consegue pagar. E aí o Supremo Tribunal olhou e falou, né, no caso ali o Barroso, vamos suspender por enquanto a eficácia dessa normativa para ver se isso não afeta a garantia do direito constitucional do acesso à saúde. Olha que confusão e como que é importante a gente calcular as coisas antes de simplesmente ficar estabelecendo que tudo aqui é direito, né? Direito adquirido e tal. Tem dinheiro sai da onde, né? Como que vai ser a administração, como que o pacto federativo fica nisso, e os serviços públicos prestados para a população, tudo isso está sendo averiguado agora no Supremo Tribunal Federal. Isso mexe com as ações das empresas, por sua vez, que, claro, são contra o estabelecimento do piso salarial para os enfermeiros nos patamares em que foram aprovados. A Apvida hoje avançou firme ali diante da expectativa de que esse piso não seja sancionado pelo STF, aprovado pelo STF, no caso, né, ou que a sua inviabilidade seja reconhecida pelo STF, esse é o argumento de muita gente. A Pivida avançou quase 3%, hoje 2,7%, Qualicorp 2,6%, Redditor 1,8%, Sul-América 1,15% de alta. O julgamento, no entanto, não foi concluído ainda, a expectativa é que ele seja finalizado até sexta-feira. No fim, ao cabo, investidores, o Ibovespa terminou nessa alta de 0,98%, ou seja, o dólar, né, caiu 0,98, o Ibovespa subiu 0,98, 113.407 pontos. No mês de setembro, né, estamos aqui no dia 12, o índice de referência da B3 acumula uma alta de 3,55%. Em 2022, a Bolsa Brasileira, ali no seu índice principal, sobe 8,19%. E aqui vemos o mapa dos ativos, a fotografia do fim do pregão desse primeiro dia útil dessa semana. Tá? Setor bancário subindo em bloco, a Vale subindo em bloco, setor de energia, Vale, mineração aqui, né, subindo em bloco junto com as empresas siderúrgicas e metalúrgicas, com exceção de Gerdau Metalurgia, que caiu 0,3%, setor de energia elétrica subiu em bloco, comércio e distribuição subiu em bloco, serviços médicos hospitalares, varejo, alimentos processados, diversos, muita gente indo bem no pregão de hoje, já Petrobras e PetroRio destoaram aqui, foram para baixo, o mercado continuou de olho, inclusive, nessa história de Albacora. Vamos falar sobre isso, inclusive. Está aqui no nosso site também, hein? suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Desistência de Albacora. O que o Greg está falando? Olha aqui, é o seguinte. A Prio, que mudou de nome, né? Era a antiga PetroRio, agora é Prio, que é o mesmo nome do ticker. O ticker é Prio 3. E a Petrobras anunciaram quinta-feira que decidiram encerrar um processo competitivo para a venda da concessão de Albacora, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos. O ativo estava na carteira da Petrobras, continuará na carteira da Petrobras, não vai passar para a Prio, tá? E aqui nós temos algumas análises a esse respeito, né? Eles disseram, por exemplo, a PetroRio tinha uma expectativa grande de que a PetroRio conseguisse, embora muita gente falasse, não vai acabar rolando. Bom, a Prio disse o seguinte, embora a Albacora seja um ativo de grande potencial, a Prio acredita que uma possível transação com valores acima do que nós já oferecemos, né, dos valores já oferecidos, não incorporaria nem retorno, nem o perfil de risco adequados ao projeto. Ou seja, não queria mesmo, mais do que isso, não quero não. E claro, aproveitaram para reforçar, abre aspas, o comprometimento com a disciplina financeira e alocação de capital e taxas de retorno que reflitam os objetivos de geração de valor para os seus acionistas, tá? Então, o mercado ficou de olho nisso aqui. Tem algumas análises no nosso site, por exemplo, com a opinião de alguns analistas da Genial Investimentos. Como que eles falaram, pessoal da Genial, sobre a história de Albacora? Abre aspas, a não conclusão é ruim para o case de crescimento, PetroRio, né? Mas não achamos que as ações devam responder negativamente. Aos preços correntes, sequer a aquisição de Albacora Leste, que não é afetada por essa história aqui, encontra-se devidamente precificada. A produção da empresa deve ser multiplicada por 5 vezes só com os ativos que ela já tem no portfólio. O Itaú BBA diz que a dissolução da operação é neutra, porque eles já não estavam esperando que fosse acontecer de fato. E vocês encontram no nosso site mais detalhes a este respeito. No fim do pregão de hoje, PetroRio caiu 1,68%, Petrobras, as preferenciais, 1,66%, R$31,58. As ações da PetroRio terminaram valendo R$27,58. Aliás, falando sobre Petrobras, a empresa divulgou isso aqui, importante hoje, preço do gás de cozinha, hein? Caiu 4,7%. Anúncio feito pela Petrobras, os preços novos passam a valer a partir de amanhã, significa uma redução de 20 centavos no quilo do GLP. Passa de R$ 4,23 para R$ 4,03, pode ser mais um impacto positivo na expectativa de que a inflação ceda mais adiante. É um clima positivo também para a nossa Bolsa. Ainda falando do setor corporativo e dos destaques da Bolsa, essa notícia que nós herdamos da sexta-feira é do Iguatemi comprando a fatia remanescente no shopping JK Iguatemi, que fica aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, onde fica a sede da Suno, inclusive, tá? Eles informaram que compraram a parte que faltava, agora está tudo nas mãos deles, né, do Iguatemi, R$ 667 milhões de reais foi o valor pago. Eles também informaram que vão fazer um follow-on para levantar uma quantia entre 500 e 800 milhões de reais, ou seja, uma oferta subsequente de ações, né, e vão continuar o seu processo de compras e de investimentos aqui. Todos os detalhes vocês encontram no nosso site, tá? Quem vai coordenar essa oferta de ações do Iguatemi vai ser BTG Pactual, liderando, junto com Itaú BBA, Santander, Credit Suisse e Bradesco BBI, perfeito? Todos os destaques aqui, as ações, as units, no caso da Gereissat Participações, né, o nome oficial do Grupo Iguatemi, 1,80% de queda hoje, R$19,64, tá? Azul, outro destaque do dia de hoje, alta generalizada nos indicadores do mês de agosto, com tráfego internacional, trafegou, hein, com G, pelo amor de Deus, quase quadruplicando, caramba, quadruplicando, tá? Um aumento de 16,5% na capacidade de entrega, que para quem acompanha o setor aéreo é a sigla ASK, isso no acumulado de mês de agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado, em linha com a recuperação das companhias do setor aéreo neste ano. O tráfego de passageiros consolidado, que é identificado ali pela sigla RPK da Azul, aumentou 21,5% na comparação anual, e a ocupação ficou em 81,3%, alta de 3,4 pontos percentuais também na comparação anual. Mas hoje as ações da Azul não foram nem andar de lado, elas andaram um passinho para trás, 0,29% de queda, R$17,47. Mais um destaque aqui, ó, avaliação do BTG Pactual sobre a Itaúsa, a holding que controla o Itaú. Eles estão apostando que a Itaúsa deve distribuir mais dividendos ao mercado no futuro próximo. Na avaliação deles, a Itaúsa vai colher os frutos de uma fase intensiva de investimentos iniciada ainda lá em 2017. Eles destacam que o Itaú continuou como a única posição financeira central na carteira da própria Itaúsa, que está vendendo aos poucos a sua participação na XP Investimentos. Isso deve reduzir a alavancagem da empresa e que a parte não financeira da Itaúsa deve passar a exigir cada vez menos caixa e permitir, portanto, um maior repasse dessa grana que fica no caixa para os seus acionistas. BTG está animado aqui com Itaúsa. Então, deixem os seus comentários também aqui, se vocês concordam com a avaliação dos especialistas. Itaúsa hoje subiu junto com o setor bancário, 2,04% de alta, cada ação negociada a R$ 9,52 em 2022. Essas ações acumulam... Ixi, cadê esse acumulado aqui? Não atualiza, rapaz. Ah, agora foi. 5,54% de alta. Mais destaques ainda que estão no nosso site. Avaliação da XP Investimentos sobre Banco do Brasil e Vale. Duas empresas que são queridinhas de boa parte do nosso público aqui, hein? Segundo a XP, Vale e Banco do Brasil são algumas das melhores empresas para serem compradas neste momento, quando a gente considera os patamares dos preços. As ações do Banco do Brasil, inclusive, para a XP, são a melhor opção, é top pick no setor financeiro. Os analistas destacam que os papéis do Banco do Brasil, mesmo em um cenário de eleições em breve, não desconsiderando que se trata de um risco, ainda assim são bons e valem a pena. Eles disseram sobre Banco do Brasil, abre aspas, o primeiro semestre de 2022 foi bastante positivo para os bancos, combinando com uma série de revisões para cima dos guidance, que são as projeções que as empresas fazem sobre os seus próprios resultados financeiros nos trimestres subsequentes, certo? Continua a avaliação da XP. Para 2023, mantemos visão positiva, apesar de vermos aumento das preocupações com os níveis de inadimplência. Seguimos monitorando eventuais intervenções regulatórias, assim como a possibilidade de acirramento da competição no setor. Entretanto, não esperamos que estes aspectos afetem a dinâmica positiva de curto prazo em curso no mercado de crédito. Já a avaliação deles para Vale é a seguinte: o momento conta com desorganização da cadeia mundial de metais, um atual conflito entre dois países fornecedores importantes, né? A gente está falando da guerra lá na Ucrânia, preços elevados de combustíveis e energia, dúvidas quanto às expectativas de demanda de produto final por conta da inflação e desaceleração econômica na China. Eles dizem que, apesar dos fatores, gostam de Vale e também das credenciais ESG da empresa e do diferencial de autoprodução de energia renovável de outro case do setor, que é a CBA. Perfeito? Análise detalhada também está no nosso site. E caminhando para o fim da nossa conversa aqui, ó, a Calunga está retomando o plano deles de entrarem na Bolsa, tá? A Calunga está, inclusive, tentando sair de uma situação financeira não muito confortável, com uma dívida de 740 milhões de reais, uma empresa que sofreu muito com a pandemia de Covid-19, está tentando fazer a lição de casa. Eles já tinham o plano de fazer esse IPO, adiaram, agora a data é 2023, segundo fontes do Jornal Estado de São Paulo, onde ser publicada hoje. Eles já estavam com esses planos, né, de fazer a abertura de capital e começaram os trâmites regulatórios lá em 2020. A Calunga, no entanto, teve já alguns problemas de governança, problemas não necessariamente, mas suspeitas. Porque 2 anos atrás, quando eles tentaram abrir o capital, os investidores apontaram que havia um conflito de interesses envolvendo a compra que a Calunga fez da fabricante Spiral, com S, né, S-P-I-R-A-L, Spiral, que produz cadernos e agendas. Mas qual que é a treta? Faz sentido, né, mas falando de uma papelaria? Bom, o problema é que essa empresa, a Spiral, já pertencia aos sócios da Calunga, Paulo e Roberto Garcia. O negócio, no entanto, já não tem choro nem vela, foi para conta. Aí eles compraram por 106,2 milhões de reais, assim, pagaram uma dívida da Spiral. Então, muita gente olhou e falou, ah, complicado, né? Os caras são sócios da empresa, compram uma outra empresa que está endividada, né? Jogam para uma conta ali, na prática, como se estivesse usando o caixa da Calunga para pagar a dívida de uma outra empresa. Então, haveria um conflito de interesses ali, coisa que provavelmente não teria acontecido, por exemplo, quando a gente pensa numa empresa de capital aberto. E teve um outro rolo, né? A trajetória também dos irmãos Garcia com governos e telecomunicações. Isso porque em 2020 eles compraram a frequência da antiga MTV Brasil. Vocês são da época da MTV Brasil? Eu adorava MTV Brasil. Foi a minha adolescência inteira. O sinal MTV Brasil deixou de pertencer ao Grupo Abril, né? Voltou para a Viacom, virou uma TV fechada, né? TV a cabo. E aí eles criaram um canal Loading, focado no público jovem nessa frequência. Eles quem? Os irmãos Garcia. Essa compra, no entanto, ficou meio complicada, porque houve até uma ação no Ministério Público dizendo que essa concessão pública não poderia ser vendida por ser, como se diz, uma concessão pública. Bom, aí houve todo um rolo, porque a Jovem Pan também queria entrar na história. No final das contas, a Jovem Pan não levou, percorreu um outro caminho para lançar o seu canal. Os irmãos Garcia, né, inclusive, acabaram fechando o Loading. Então, enfim. A Calunga é algo que fica no radar dos investidores. Se eles quiserem, de fato, fazer esse IPO, vão ter que se explicar bastante. Fica no radar dos investidores. 2023 está aí. Será que é uma boa oportunidade? Quero saber aqui a sua avaliação. Outro destaque de hoje é o fundo desses sobrinhos do Armínio Fraga, importantíssimo economista brasileiro, muito conhecido. Eles têm uma gestora que é a TT Investimentos, sediada no Rio de Janeiro. Ela foi fundada por 2 sobrinhos do Armínio Fraga, né, que foi presidente do Banco Central. Ele era, inclusive, um dos cotistas dessa opção de investimentos que foi criada lá em 2018. Eles tinham uma participação enorme, né? Eles exerciam um fundo ali por meio de compra e venda de opções de uma empresa americana chamada Clarus Corporation. Ó, falei Clarus. Igual o Trump, ele fala Clarus, que produz equipamentos de montanhismo e armamentos. Aí o Arthur Fraga, Bahia, um dos sobrinhos do Armínio Fraga, mandou uma carta, publicou, pública, e disse o seguinte: até uma semana atrás, a operação estava caminhando bem, mas há 5 dias, para sair da operação, tive de alavancar o fundo por alguns dias, fazer um endividamentão ali, né? Segundo ele, essa alavancagem fez com que o custo comesse a margem de garantia do fundo. E aí ele foi obrigado a liquidar a posição em 2 dias, gerando perdas irreparáveis. Ele disse que não sabe nem por onde começar a pedir desculpas e que ele mesmo praticamente perdeu todo o patrimônio dele. O patrimônio do fundo estava na casa dos... Perdeu ali 90% da grana, tá? Situação complicada, vamos ficar sempre prestando atenção. E olha, já que a gente está terminando a nossa conversa de hoje com notícias ruins, mais uma aqui, ó, do grupo Primo, fundado, né, pelo Primo Rico, influenciador super importante aqui, conhecido, né, o Thiago Nigro. A empresa demitiu 40 pessoas nos últimos dias, chega a 90, considerando as últimas semanas. A reportagem do Estadão disse que colaboradores que foram demitidos são de diferentes áreas de design, eventos, produções, plataformas e gestora. Em maio, eles tinham 230 funcionários. Agora, se as contas estiverem certas, seriam 140 funcionários, mais ou menos, né? Várias empresas que estão ligadas ao mercado de renda variável sofreram muito, têm sofrido. A gente tem visto cortes em várias empresas diferentes, em várias empresas diferentes do setor ligado, né, ao apetite do investidor por renda variável, porque o apetite do investidor fluiu em grande parte ali para renda fixa, conforme a Selic foi escalando. O Grupo Primo agora também com as suas dificuldades ali. Vamos continuar a prestar atenção nisso, tá? Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui, gente. Obrigado a todos que estão hiper envolvidos aqui, ó. Já deixo o meu boa noite para a galera aqui. O Cristiano disse que a maior parte... Eu disse que a maior parte dos enfermeiros são funcionários públicos. Se eu disse isso, eu me expressei errado, tá, Cristiano? Falei que boa parte dos enfermeiros são funcionários públicos, né? São administrados ali por hospitais públicos ou instituições de saúde públicas que geralmente estão ligados a prefeituras em boa parte dos municípios brasileiros, ou que são ligados a OSs, que são as instituições particulares que gerem mecanismos estatais que são financiados por meio do Estado, né, por meio dos nossos impostos. A questão é que isso representa um custo adicional para municípios e estados, e também para o governo federal em menor medida, também bem razoável, tá? Então, peço desculpas. Eu falei que a maior parte dos enfermeiros são funcionários públicos, foi uma imprecisão da minha parte. Obrigado por ter apontado isso também, tá? Boa noite aqui ao Francisco Lourenço, que está deixando boa noite dele para os investidores da Oi. Boa noite também aqui, ó. Até vi o Boy mandando mensagem aqui, me perdi, vocês estão muito animados nos comentários, me perdi um pouquinho aqui. Bom, gente, vamos caminhando para o fim da nossa conversa, eu vou subir a musiqueta e dar uma olhada como que ficou a nossa enquete aqui, ó. O Ibovespa vai ou não vai chegar nos 120 mil pontos antes das eleições? Faltam 20 dias. Não é a aposta majoritária, hein? 56%, 44% dizem que sim. Foi quase ali, né? Não tá tão diferente aqui. Obrigado a todos que votaram, que participaram da nossa conversa. Não se esqueçam, por favor, de curtir o nosso conteúdo e de espalhar a palavra, tá? Se você está nos acompanhando agora aqui, inscreva-se no canal. A gente tá pertinho de virar para os 53 mil e 100 inscritos. E amanhã, ó, terça-feira, dia do 13... Terça 13, a gente já tem outra meta, que é os 52.200 inscritos. Vocês me ajudam com isso, por favor, tá? Obrigado, gente, pela audiência, pelo carinho de vocês, pelos comentários. Semana só começando, amanhã, 9 horas da manhã, tem Beatriz Boiadian. Amanhã, meio-dia, tem o nosso almoço com o gestor. A gente vai falar com o Profeta, o Ricardo Profeta, da BRZ Investimentos. Não percam, a gente almoça juntos aqui também. E amanhã, claro, 19 horas, tem outra live aqui, se tudo der certo, se Deus quiser. Muito obrigado, gente! Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muita boa semana pela frente, claro, muito dinheiro no bolso.